Somos muito gratos ao Senhor por podermos estar aqui, gratos pela liberdade que temos, pelas possibilidades sem fim que Deus nos deu através da técnica do século XX, nos oferece, e assim se conceder graça, nós as utilizaremos. Eu creio que todas as coisas que foram chamadas à existência de alguma forma aconteceram com um propósito muito definido, não somente para que o diabo ou os políticos ou as pessoas religiosas utilizem, mas também nós, que temos a maior e mais maravilhosa mensagem que deve alcançar todos os povos, línguas e nações. Nós queremos usar esses meios e essas possibilidades para que muitos ainda cheguem a saber da palavra do Senhor. Me veio o pensamento, nós falamos numa pequena conferência na imprensa alguns dias atrás sobre isso. Aliás, provavelmente a imprensa entre 11h30 mais ou menos estará aqui para tirar fotos, para relatar. E me foi colocada a pergunta: o senhor antigamente falou pela Rádio Luxemburgo, por que não faz mais isso? Isto falou ao meu coração. Eu desejo falar de novo. E possivelmente em alemão, inglês, fazer os programas. E se Deus quiser, também em francês. Vocês podem dizer, isso custa muito dinheiro? Não. Sequer. Nesse lugar, nós jamais falamos de dinheiro e sobre dinheiro. Nós jamais apresentamos um programa e nós não faremos isso até o fim. Se for a causa de Deus, Ele se preocupa. E se Ele não se preocupa, então não é a sua causa. Lá, nós nos discernimos 100% de todos os evangelistas e que passam que horas falando sobre dinheiro, e quando chega na mensagem divina, então é muito breve. E se ainda tem uma mensagem divina, ou se essa é uma mensagem divina, ainda fica ainda a questão no fim. O que hoje começamos aqui é somente o começo. Eu desejo que em cada fim de semana prolongado, quando estamos aqui, possamos repetir o mesmo, até que uma vez o Espírito de Deus comece a atuar e pessoas sejam puxadas. E eu creio que também essas horas, essas são horas de preparação, mas todos nós temos que ter esse amor de salvação dentro de nós. Nós temos que saber o que custou o nosso Senhor para nos redimir, e não somente a nós, mas de todos os povos, línguas e nações. Tem que se tornar consciente a nós de novo, e especialmente a nós que recebemos a mensagem para esse tempo. A pergunta é o que Deus intentou fazer através disso. Ele quis fazer fanáticos de nós que ficam cavalgando sobre isto ou aquilo, ou Ele nos deu uma visão geral e uma total introdução e revelação da sua vontade e dos seus intentos? O que vocês pensam que Deus intentava? Deus quer trazer sua obra à conclusão? E assim, como nós, nesse lugar, proclamamos o Evangelho assim, como um Paulo e um Pedro, como lhes foi revelado, assim nós não nos envergonhamos de reconhecer que Deus pôde utilizar irmão Branham em nossa geração através de revelação divina e inspiração de proclamar o completo conselho de salvação de Deus até a abertura dos sete selos para a revelação de todos os mistérios, mas não para fazer aí alguns cavalos de corrida ou ressaltar certas coisas, mas tudo seja ordenado biblicamente para que a nossa proclamação possa ser ouvida por todos, qual seja, sob fundamento bíblico. Imaginem se viesse algum irmão à frente e começasse a falar do tema dos sete trovões. O que alguém poderia começar a fazer com isso, eu vos pergunto? Pergunto, ou outro tema, ou a terceira puxada, ou o que quer que seja? Não. Deus nos concedeu a graça que esse mistério profético nós recebemos de coração e ordenamos biblicamente, e nós podemos caminhar adiante com o Senhor na absoluta convicção que Ele, que começou, também finalizará. Ele somente tem um plano, só um programa, e nós temos que nos tornar uma parte desse programa divino. Isso não vai em todas as direções do céu, isso vai em uma única direção, e esta é a direção divina. E a direção divina é sempre a direção da sua palavra, direcionada de acordo com a palavra. Como a Escritura diz, isto é o que se trata nesses dias. Vocês sabem, está escrito que nos últimos dias muitos cairiam da verdade e muitos perderiam a verdade, mas a hora da verdade está aí, chegou, e todos que são da verdade ouvem a voz de Deus. Eles ouvem a voz de Deus. E a voz de Deus é e permanece a sua palavra eternamente. Ao testemunho consumado da Santa Escritura, não pode e não deve nada ser acrescentado. Ai daquele que o faz. Sobre este, o juízo já foi expresso em Apocalipse 22. Pensemos nisso quando alguém veio ao irmão Branham e lhe disse: se os sete selos são revelados, então isso será algo que sequer está na Bíblia, mas simplesmente algo grande, poderoso e assim por diante. E o Espírito de Deus exortou na hora e ele disse: não, estará na Bíblia e tem que estar na Bíblia. Deus fará tudo, qual seja, nas barreiras da sua palavra, nos limites da sua palavra. E assim, nós temos a possibilidade de provar se está certo ou não, se comporta assim ou não. De outra forma, há pessoas que colocaram a Santa Escritura de lado e dizem: se temos as pregações, então não precisamos mais nada. Para nós se trata justamente o contrário. As pregações nos revelaram a Santa Escritura numa luz e deixaram-nos tornar mais preciosos do que nunca. Nós não tínhamos visto as coisas e hoje nós podemos vê-las pela graça. Nós, nesses dias, ainda ouviremos certas coisas e eu voltarei àquilo que o irmão Barrier disse. Nós não estamos aqui para pregar, nós estamos aqui para deixar Deus falar através de nós. Isso também o irmão Rus falou em suas poucas palavras ontem à noite, finalizando. Isso simplesmente se tornou muito grande para mim. A diferença entre um que prega e diz, que traz pensamentos às pessoas, seus pensamentos às pessoas, e entre uma pessoa que se coloca à disposição de Deus para que a sua palavra, através dele, possa ser passada, a diferença é muito grande. Ambas coisas têm seu lugar, talvez. Os pregadores do Evangelho eles têm que estar aí. Os evangelistas são necessários, os ensinadores e os pastores, tudo tem que estar aí. Mas nós alcançamos o ponto quando compreendemos que esta é uma era profética e que Deus procurou e achou uma pessoa através do qual ele pode falar de uma forma especial. Mas se fôssemos proclamar essa pessoa e falar, pregar essa pessoa, seríamos loucos. Vocês compreenderam isso? Discernir entre o Espírito de Deus e o Espírito de idolatria. Isso nós temos que discernir. Quantos têm o espírito da idolatria e glorificam o profeta, o elevam até o céu e passam ao largo daquilo que Deus faz agora com trombetas e batuques? Quem compreendeu isso, o que Deus fez pelo ministério do profeta, terá a conexão na continuação daquilo que acontece agora. Terá isso. Quem não encontra a conexão, perdeu e não compreendeu do que se trata. O amém foi muito fraco. O amém foi muito fraco. Às vezes é necessário para que saibamos que compreendemos. O irmão Rus, ele leu a maravilhosa palavra do Salmo 115. Não a nós, ó Senhor, não a nós. Não, ao teu nome conceda a glória. Aí é por causa da tua graça e fidelidade. Eu ainda não vi de nenhuma pessoa que tenha chegado à honra pela proclamação do Evangelho. Se lemos os relatos de Paulo, especialmente em 2 Coríntios capítulo 11, e ele dá lá o seu currículo de vida, batido, perseguido, passando por tantas aflições e necessidades, e no fim ele diz, tornamos lixo e zombação de todo mundo. Jamais um homem de Deus chegou a honras, e eu vos lerei o que o nosso Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 41. João, capítulo 5, a partir do versículo 41. E não recebo glória dos homens ou honra dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Esses versículos já alguma vez chamaram a atenção de tal forma para nós? Honra de homens, eu não aceito. Vocês sabem que o nosso Senhor, como filho do homem, quando cumpriu seu ministério profético, ele até rejeitou aqueles que vieram a ele e disseram, bom mestre. E você sabe o que ele disse? Ninguém é bom a não ser Deus somente. Ele estava lá em pé, em forma de servo, em forma humana, e diretamente deu a correção, não aqui a forma terrena, mas Deus, no Espírito, na verdade, tem que ser adorado. Eu me alegro sempre quando eu leio assim a Santa Escritura e todas essas coisas posso ver que Deus fez. Sejam profetas, sejam apóstolos, ou nosso Senhor, isso hoje, com a mesma harmonia, tem que caminhar adiante. Se temos a mesma palavra e recebemos o mesmo Espírito, então, entramos nos mesmos passos, e temos a mesma mensagem de Deus, com a única diferença que foi completada e que as coisas que ainda não haviam sido reveladas, agora foram reveladas. E para isso, por isso agradecemos a Deus, mas permanecemos sóbrios e claros em todas as coisas, até ao fim, com a ajuda do Senhor. E eu vos digo também, porque Deus guiou assim, jamais tivemos o anseio de ser alguém ou de trazer alguma especialidade às pessoas. Nós só tínhamos um desejo no coração, de passar adiante o que Deus nos confiou, de repartir o alimento, e para isso não é necessário nenhuma trombeta especial que vai adiante de nós. Já basta se fazemos o que o Senhor nos ordenou. E eu desejo, em ligação com esse pensamento, brevemente ler do Evangelho de Mateus, primeiro do capítulo 11, Mateus capítulo 11, com referência a João Batista. Aqui no versículo 11 foi dito, Mateus 11, versículo 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. A explicação não é dada, nenhuma explicação, simplesmente é dito. E nós sabemos, naturalmente sabemos, o que é pensado com isso. Eu leio adiante. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Ou entram nele, se apoderam nele ou entram nele. Deixe-me referir isso a esse tempo, à missão especial do irmão Branham. Desde os dias, o céu sofre força, porque Deus não quer somente mover a terra, mas céus e a terra. Antes que venha a conclusão, assim podemos ler na carta aos Hebreus, lá Deus fala, eu, mais uma vez, ainda moverei céus e terra. Na primeira vinda de Cristo, os céus e terra estiveram em movimento e exércitos celestiais desceram, cantaram, o anjo deu o anúncio, os pastores estavam informados, eles foram, encontraram e viram o que havia acontecido. O anjo veio a Zacarias, o anjo veio a Maria, céus e terra estavam em movimento, Deus havia feito a ligação e o sobrenatural aconteceu. E também nesses dias acontece o sobrenatural. E eu me alegro por isso todas as vezes, muito, quando eu ouço o testemunho do irmão Branham e ele diz, o anjo do Senhor veio a mim, eu vi como a luz apareceu a partir do teto e pensei, alguém está fazendo uma luz com um farolete muito forte e a luz se tornou cada vez maior. E então ele viu a forma descendo nessa luz e os pés tocando o chão. E o anjo do Senhor falou, eu vim da presença de Deus, fui enviado a você para te anunciar isto ou aquilo. Nós ouvimos isso frequentemente. Há pessoas que não podem crer nisso. Eu posso crer por todos vocês juntos. Eu não tenho o menor problema, esforço, pelo contrário. Eu vejo os paralelos na primeira vinda do Senhor e também hoje vale aquilo que em Hebreus capítulo 1 está escrito. Eu posso ler a vocês para que nós tenhamos a formulação precisamente como nos foi deixada. Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Sim, anjos são espíritos servidores, e nós estamos aqui para servir a Deus. Lá eles estão lá para servir a Deus. Está tudo à sua disposição no céu e na terra. Mas contar com mais coisas sobrenaturais, quanto mais próximo chegamos do fim, e Deus, de forma poderosa, começa a se revelar. Mas nós cremos nisso, que Jesus Cristo vive. Sim, nós cremos que Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E nós cremos que os dias dos apóstolos retornaram. E nós cremos que vivemos em era bíblica. Ainda hoje vale aquilo que está escrito na Bíblia. Ainda hoje nós podemos vivenciar o mesmo. E nós temos que contar com isso. Não que alguém diga, Senhor, envia-me um anjo. Isso seria uma tolice. Mas se estamos, pudéssemos estar em tal expectativa, sem desejos próprios. Desejos vocês fazem no Natal e passam para o outro, se vocês têm um desejo especial. Mas o que se refere a Deus, assim, só temos um desejo, que Ele chegue ao seu direito com todos nós, que o seu nome seja glorificado. E se nisto entramos em profunda vergonha e opróbrio, isto deve estar certo, justo, porque somente o seu nome deve ser glorificado. E como Monrus disse, se muitos ainda pudessem multiplicar o louvor ao Senhor, e se muitos pudessem chegar à salvação, e a salvação, então, pela graça, aceitar a redenção pela graça, esse é o nosso anseio. Eu mencionei a palavra do Evangelho de Mateus, eu tenho que dizer mais uma vez oficialmente para que ninguém faça disso aqui algo especial. Vocês sabem como, de um lado, é rejeitado, por outro lado, somos aceitos, mas então pode acontecer que coisas saiam do equilíbrio nas duas direções, e ambas as coisas não são boas. Bom é se ordenamos as coisas biblicamente, mas não ficamos cavalgando sobre elas, mas deixamos assim e caminhamos o nosso caminho adiante com Deus. Aqui, em Mateus 24, nessa palavra está escrito, no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre os seus servidores para dar-lhes o sustento ao tempo certo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Eu desejo aqui somente, para esclarecimento dessa palavra, dizer o seguinte: quem atentou bem pela formulação, o que já na primeira parte está escrita, ou seja, que o seu Senhor colocou sobre os seus servidores, aqui está a ordem divina. Quem pode, se vocês podem aceitar assim ou não, isso é coisa de vocês, mas também a coisa de todos aqueles em todo o mundo. Mas assim eu vejo, assim, por visão divina, Deus enviou seu servo e profeta, não viaje para a Suíça nessa reunião, mas volte para Jeffersonville, armazene o alimento, porque o tempo virá quando será necessário. O irmão Branham, ele viu na face os mensageiros, ele veio os barcos, e veio um barco branco, e o Espírito do Senhor disse: você é um pregador, por isso você tem um barco branco, os outros são teus acompanhantes, eles têm outras cores, e o Senhor disse sobre os detalhes para ele o que deveria acontecer, ou mensageiros, não barcos, mensageiros, não numa reunião, O importante, mas armazenar o alimento é importante, porque virá o tempo onde é necessário. Vocês podem ler isso, eu não sei se há 24 horas de diferença entre aquilo que o senhor disse ao irmão Branham na América, entre o falar do senhor aqui em Krefeld, na Rusa Isen 160, com as palavras armazene o alimento, e vocês conhecem aquilo que foi dito lá. Há alguns dias, alguém me perguntou em Jakarta, um grande pregador pentecostal, que também lê as pregações do irmão Branham, em algum lugar também já disse, ele perguntou, bem assim, ingenuamente, espontaneamente, irmão Frank, a voz do Senhor que falou com você, como o rugir de muitas águas, e eu disse, não, meu amado irmão, assim não foi, ela foi tão clara e tão precisa, eu podia ver, até eu podia colocar vírgula e ponto articulada, como eu não poderia, assim, cada sílaba final foi enfatizada. Amém. Amém. Vocês pensam que eu diria isso com a Bíblia aberta diante de mim, estando ciente que tudo junto com todos vocês, teria que estar junto diante do juízo, eu saberia fazer melhor do que isso. Mas negar, eu não posso. Quando é exigido de mim, eu tenho que decepcioná-lo. Em relação àquilo que foi me dito, eu tenho que estar com isso. E se é dito aqui que alguém é colocado sobre seus servidores, não sobre a congregação, mas sobre aqueles que têm que servir a congregação em todo o mundo, este é o ponto. E se esse ponto não é reconhecido, então estão andando nessa direção hoje, amanhã noutra direção, hoje se segue esse homem, esse é o mensageiro, amanhã se segue outro e ontem outro. Aqui há uma direção divina de acordo com a Escritura, porque que o seu Senhor colocou sobre os seus servidores. E isso é difícil. Cada pregador, quem quer que seja, se é ou não, ele quer ser algo especial. E quem quer se coloque algo sobre ele, isso é difícil. Mas isso simplesmente é uma ordem divina. E eu não posso nada em relação a isso. Que o Todo-Poderoso Deus, a mim como a Moisés, posteriormente a Josué, me participou o conceito por revelação. Se alguém me perguntasse de onde você tem, então quer dizer, do Deus vivo através de revelação do Espírito Santo. Qual seja, a visão geral daquilo deixou proclamar e revelou. Aqui se trata do alimento no tempo certo. Você sabe, até uma comida tem que ser preparada corretamente. Se uma mesa é coberta, então a panela grande tem que estar necessariamente lá, tudo tem que estar ordenado, tudo tem que passar de uma forma ordenada, sem uma confusão, sem que as pessoas passem mal. Mas se alguém vai lá e diz, bom, irmão Frank sozinho, isso é fanatismo absoluto, isso está absolutamente errado. Não irmão Frank sozinho, mas nós todos, que nós, nesses dias, recebemos, ouvimos a mensagem divina e a pudemos ordenar, todos nós formamos juntos o corpo do Senhor. Mas isso eu vos quero dizer, da mesma forma como todos os grandes evangelistas nos dias do irmão Branham e até o dia de hoje, com o seu nome tiveram grande sucesso e criaram grandes reinos dentro do reino de Deus, sem entrar naquilo que ele pregou, assim acontece agora. Não se surpreenda, alguém me ligou da África do Sul e disse, ouça, eu tenho uma maravilhosa mensagem para você, o irmão tal e tal, da terra tal e tal, esteve aqui e ele disse, ele foi batizado por você e assim por diante. Eu até balancei os ouvidos e disse, o inimigo da primeira ordem utiliza o meu nome para encontrar a entrada E então, o que tudo existe, nenhuma pessoa pode compreender. Cada um sabe precisamente como a bandeira tem que ser colocada para encontrar entrada. E então, começam. Não, ouçam-me. Quem nos dias de Paulo não se pôde subordinar, do qual se sabia que o evangelho que eu prego, não recebi por seres humanos e não aprendi na escola, mas recebi por revelação de Jesus Cristo. E ele disse até, vocês se deixam ainda, se vem um outro evangelho, um outro Cristo vos é pregado, vocês suportam isso e vocês recebem um outro Espírito? Mas então, ele deixa o martelo cair. Esse não foi o Paulo. Paulo foi um homem amado de Deus, que não somente escreveu de amor, que praticou o amor. Mas então ele disse, quem pregar um outro evangelho, a não ser esse que Deus me deu, e seja um anjo do céu que viesse, ele seja, isso se ouve muito forte, isso, houve muito trabalho em todas as terras, todos os lugares, as pessoas saíam e pregavam, mas lá havia uma linha de prumo divina, na qual tudo equilibradamente e tudo tinha que ser medido. Quantos colocaram nos seus peitos e bateram o peito e falaram, não precisamos de Paulo, nós temos evangelho, nós temos Cristo. Quantos nesses dias disseram, não precisamos de Branham, nós temos mesmo nós o evangelho. Sim, mas que evangelho eles têm? Um evangelho totalmente diferente daquele que Paulo proclamou. Da mesma forma, é agora. Não querem expressar, mas todos que pensam sobre própria regência em contradição com aquilo que Deus, diretamente após a partida do irmão Branham, guiou adiante e prosseguiu, eles pensam de ter sucesso com isso. Temporariamente sim, mas ao longo tempo não, porque em algum momento virá a hora da verdade e Deus somente dará testemunho para a palavra da verdade e a confirmação final pela graça concederá. Então, Deus nos concedeu o privilégio, nos confiou todos os seus bens espirituais, revelou-nos todo o seu conselho, mas temos que ficar sóbrios e claros nisso, assim como aqui não ressaltamos nada especial de Paulo, ou não fazemos nada especial de Paulo, de Pedro, não fazemos também nada especial de Branham, ou de Frank, ou de qualquer outro. Gratos somos pelos diversos ministérios que todos se complementam e que incluem toda a palavra de Deus e todo o conselho de salvação de nosso Deus. Através da visão geral e introdução, são colocados diante do povo de Deus. Isso nós reconhecemos livre e abertamente. Para isso, Deus nos chamou. Este é o ministério direto e a continuação daquilo que Deus começou. Deus hoje não precisa de uma pessoa que tenta imitar o ministério do irmão Branham, que diz, aqui está fogo e lá está luz. Não, a palavra revelada é a luz dos meus pés e uma luz no meu caminho. E tão mais firme temos, então, a palavra profética que brilha num lugar escuro como uma clara luz. Nós nos mantemos na palavra do Senhor. E Paulo escreve aos Tessalonicenses, vós, amados irmãos, não estais nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Não, Deus deu luz ao anoitecer, e nesta luz nós caminhamos até a hora da meia-noite, até a hora da meia-noite tiver chegado. Nós não incluímos nenhuma revelação, porque tudo foi revelado. E se alguém pensa que Deus esqueceu algo, então eu tenho que lembrar que isso não está certo. Alguém, há pouco, que falou de um oitavo mensageiro, eu lhe perguntei, na mão do Senhor havia um sete, e em que mão então deve estar o oitavo? Na mão do Senhor tem sete. E vocês falam do oitavo. Não comigo. Eu creio poder dizer que provavelmente não há ninguém que tenha lido as pregações de Branham tão assim profundamente e tenha levado conteúdo ao conhecimento de tal forma. Simplesmente está na natureza da coisa. Porque eu traduzi de um lado e do outro lado, porque o meu ministério está diretamente ligado a isso. E por esse motivo, eu posso fazer um juízo, posso permitir um juízo sobre isso. E eu digo muito abertamente, se há expressões lá que eu biblicamente não posso ordenar, ou ainda não posso ordenar, então eu deixo lá paradas, eu deixo-as com Deus. E quando o tempo vier, nós compreenderemos o restante também, que hoje ainda não compreendemos. Mas interpretar, eu não farei e não posso, não fiz e não farei. Em todo o futuro não farei. Esta palavra, amados irmãos e irmãs, vale para o tempo atual, mas eu vos peço, não façam nada disso, mas somente sejam gratos que Deus nos revelou toda a plenitude da sua palavra, que de fato tudo o que estava oculto, tudo que tinha ficado oculto, foi trazido à luz. Para isso, quero vos ler ainda uma palavra da carta aos Coríntios, no qual Paulo, ele muito afiadamente indica ou até exorta e escreve em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 11, 1 Coríntios 1, versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, eu de Cristo. Então ele chega ao ponto disso, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Vocês percebem do que se trata aqui? Se trata da correção. Nada, fazer nada de uma pessoa, mas cada homem de Deus seja respeitado. Eu sou grato a Deus pelo irmão Barrier, por todos os irmãos que estão hoje aqui, todos os irmãos que servem na palavra. Imaginem, se viria em algum lugar e as pessoas falariam do irmão Frank, isso seria errado, isso não estaria certo. Se ele vai a algum lugar, então eles devem recebê-lo como servo de Deus, estarem prontos para ouvir o que Deus fala através dele. Não podemos fazer isso. Isso é glorificação humana. E isso Deus não quer. Deus fala, eu não divido a minha glória, não dou minha glória com ninguém. Eu sou Deus e senão ninguém. Se temos fazer um ministério, então nós falamos após fazer um ministério, eu sou um servo inútil e miserável. E somente fiz aquilo que me foi comissionado. Eu penso isso também. Eu não somente digo isso. Eu penso isso de fato. Por favor, não me protejam, não me defendam. Deixe-me em paz. Deixe-me a Deus. Mas reconheçam aquilo que Deus nessa geração fez. Tenham a palavra que revelou, amem a palavra que ele revelou, aceitem vossos corações. Mas não digam a uma pessoa, não agradeça uma pessoa, mas agradeça a Deus por tudo em cada situação. Eu também não posso ir e dizer, o irmão Branham, eu te agradeço, ou Paulo, eu te agradeço. Eu só posso fazer uma coisa, eu só posso dizer, Todo-Poderoso Deus, eu te agradeço no nome de Jesus Cristo, de Nazaré, por todos os profetas, por todos os servos de Deus, até o dia de hoje. E como nós lemos, que nós, não por espírito de partição, de partidos, devemos ir para lá e para cá, mas simplesmente seguir a Cristo, o nosso Senhor, servi-lo e somente a Ele dar a glória para que Ele chegue ao seu pleno direito. Compreendemos tudo isso bem? Discernir entre elevar uma pessoa e a gratidão pela palavra que a nós, que Deus direcionou a nós. O ser humano é um vaso miserável. Não se trata do vaso, mas se trata do conteúdo, e o mesmo conteúdo que os profetas e que os apóstolos, a mesma palavra que o irmão Branham, que lhe foi revelada, nos foi revelada. E hoje, nós, como o total, somos vasos de Deus, preenchidos com a mesma revelação, a mesma palavra e o mesmo poder. Compreendemos isso? Nós não somente telespectadores de uma coisa, para admirar alguém, nós somos participantes, nós podemos vivenciar e receber o que Deus nos preparou. Se a pergunta é direcionada assim, se o Senhor deu a missão, então eu tenho que ser absolutamente sim, porque está certo. Se é perguntado se o alimento de Deus é distribuído, eu tenho que dizer sim, mas ao mesmo tempo dizer, o alimento é que eu faça a sua vontade. Antes de podermos fazê-lo, temos que sabê-lo. E o homem não vive do pão somente, mas sim de cada palavra que saiu da boca de Deus. E nos nossos dias, santas coisas puras, reveladas, palavra viva saiu da boca de Deus. Nós não temos uma letra morta que ouvimos. Nós ouvimos palavras vivas da revelação divina. Jesus nosso Senhor disse, as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Elas criam em nós vida atuada pelo Espírito para a glória do nosso Deus. O seu nome seja altamente louvado e altamente glorificado em toda a eternidade. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Talvez vamos cantar o corinho maravilhoso. Tu és digno, tu és digno. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, ó Senhor, para receber glória e honra, honra e adoração. Tu és digno, ó Senhor, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. A sua verdade caminha adiante. Pai Celestial, o que foi dito seja dedicado a ti, e todos que ouviram possam compreender corretamente. Não se trata de uma pessoa, se trata de ti, da tua obra, do aperfeiçoamento daquilo que tu iniciaste. Também a todos os tempos, tu tivestes os teus mensageiros no céu e os teus servos aqui na terra, anjos como espíritos servidores e teus servos como chama de fogo. Amado Senhor, eu te agradeço pela ligação entre céus e terra. A ligação está composta. Tu a formaste, tu te reconciliaste com a humanidade, tu fizeste paz aos que estão próximos e aos que estavam distantes e retiraste a parede de separação, nos redimiste, nos agraciaste e nos revelaste. Amado Senhor, juntos nós te pedimos, nesta hora, que todos que estão no caminho de Balaão e dizem ter parte na mensagem profética, mas caminham por seus próprios caminhos, que tu os possa parar, que tu pudesses em breve pegar um burrinho que há muitos, mas uma através do qual possas falar, que possas abrir a boca, ou um burro, para que essas pessoas pudessem ser parado o caminho e sejam parados, para que não arranque o teu povo na perdição e não sejam espalhados e distribuídos, mas que deixa vir a hora, Senhor, a hora da confirmação divina da tua palavra entre o teu povo. Senhor, nós glorificamos a Ti e nós Te adoramos. A Tua obra seja confiada a Ti. Tira todos os espíritos rebeldes, tira toda a própria vontade, tira todos os próprios programas, nos leva totalmente contigo, Senhor. E esclareça o Teu nome e a Tua palavra e faça grandes coisas nesses dias. E para-me, pare a cada um com seus próprios caminhos e guia-nos de volta ao teu caminho. Senhor, Todo-Poderoso Deus, eu te agradeço por tua presença, eu te agradeço pelo falar do teu Espírito Santo, eu te agradeço por tua palavra. Abençoe todos os irmãos servidores e abençoe todo o teu povo aqui e em todos os lugares. No santo nome de Jesus. Amém. Amém.